Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Hoje José Manuel Fernandes quer voltar a um tema que já tem tratado no Contracorrente, os velhos e o coronavírus. O que é que te preocupa desta vez?
Bem, bom dia.
Bom dia.
O que me preocupa desta vez é que começa a haver demasiada gente a sugerir que o problema do desconfinamento, como agora se diz, se resolve colocando os mais velhos, ou os nossos velhos, como agora também se diz, numa espécie de prisão domiciliária, sem fim à vista. Dizem que é para prendê-los, que eles são um grupo de risco, e na verdade são, mas todos sabemos que este coronavírus é quase inofensivo para crianças, até para adolescentes, mas é extremamente perigoso quando caem a infectar alguém com mais de 70 e, sobretudo, com mais de 80 anos. Eu diria que o mote foi dado pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse numa entrevista que até ao fim do ano, vê lá a tua, até ao fim do ano, os contactos com os mais velhos têm de ser limitados. E pôs as coisas nestes termos. É uma questão de vida ou de morte.
Então, e não é, José Manuel?
Ora, ela é uma pessoa com formação médica, ainda por cima trabalhou num departamento de epidemiologia, portanto, eu diria que para ela, sem dúvida que é. Só que agora é necessário nós pormos-nos um bocado na pele de alguém com 70, 80 ou mesmo 90 anos. E eu pergunto, essas pessoas sabem que a morte não é assim uma coisa tão longínqua como isso, não é? Portanto, alguém nessas condições pode sentir que ficar condenado ao isolamento, porque no fundo é isso que estamos a fazer, é ficar condenado a uma espécie de morte em vida, é ficar condenado a uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem alegria, sobretudo numa fase de vida em que já quase não há nada para muitas destas pessoas, não é? Ora, esta condenação pode ser bem pior do que uma outra coisa diferente, que é, no fundo, correr um risco, que é o risco de morrer um bocadinho mais cedo de Covid-19.
Então estás a sugerir que se corra o risco de deixar que essas pessoas adoeçam?
Não, não estou a dizer que se corra o risco, eu estou a dizer que não os podemos condenar à solidão. Estou sobretudo a dizer que não podemos ser nós a escolher por eles. Porque, vamos lá ver, eles são velhos, não são crianças. Portanto, são pessoas que têm discernimento. Se ficarem infectados, infelizmente, não são eles que espalham a doença, não é? Portanto, quem espalha mais facilmente a doença são os assintomáticos. Eles, quando ficam infectados, enfim, já sabemos, infelizmente, o que é que lhes acontece, não é? Portanto, os assintomáticos, regra geral, são pessoas mais novas, são aquelas que andam por aí com o vírus e nós nem sequer damos por isso, não é? O vírus nem lhes toca. Os velhos, na verdade, não são um risco para a sociedade, eles são um risco para eles próprios. Por isso, aquilo que se coloca é, porque é que não lhes damos a possibilidade de escolher? Que moral temos nós para dizer que têm que ficar 6, 12, 18 meses sem ver os filhos e sem ver os netos, sobretudo se eles tomarem cuidados, os cuidados que nós estamos a recomendar a toda a gente?
José Manuel, os médicos são capazes de não concordar com essa tua sugestão?
Bem, olha, aquilo que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, é que felizmente nós ainda não somos governados por médicos. E olha que eu não estou a brincar, em França, houve um ministro que se lembrou de dizer exatamente aquilo, enfim, de uma forma mais taxativa, aquilo que a Ursula von der Leyen disse, que foi o ministro da Saúde, e saltou-lhe logo em cima um ensaísta que até, enfim, agora por acaso já não leio há uns anos, mas que na altura lia os livros dele sempre que saía um, que é o Alamanc, e que deu uma entrevista arrasadora, onde explicou muito bem estes pontos todos e preveniu mesmo contra aquilo que ele disse que podia ser uma revolta dos cabelos brancos. E repare que ele não é uma pessoa qualquer. Os pais lutaram na Resistência Francesa, foram até dirigentes da Resistência Francesa, os avós morreram no Holocausto, portanto a morte e o risco são coisas que não são coisas estranhas para ele. Ele disse que uma pessoa que o tinha influenciado imenso na sua juventude, que era o Michel Foucault, portanto, um intelectual importante, dizia que o único poder de que ele realmente tinha medo não era o poder religioso, não era o poder político, era o superpoder dos médicos.
O superpoder dos médicos, mas nem todos os médicos pensam o mesmo, já vimos isso.
Sim, já vimos isso e já vimos médicos até discutir uns com os outros, e ainda ontem eu aqui defendi, e volto a continuar a defender, que a decisão sobre o desconfinamento tem que ser uma decisão política, assumida por políticos. Mas agora o que me preocupa mesmo é que possa ser uma decisão que venha a ser decidida contra os mais velhos. E isto porque há muitos indícios nesse sentido. Por exemplo, a Comissão Europeia fez uma recomendação que eu acho que é um bocado perigosa. Ela quer que os idosos sejam protegidos, como ela diz, durante mais tempo. Já sabemos o que é que isto quer dizer. Curiosamente, e eu acho que é muito significativo, na mesma linha da recomendação em que diz isto, junta idosos e doentes mentais. Eu acho que são mesmo burocratas de Bruxelas para juntarem estes dois grupos do mesmo parágrafo, quer dizer, é mesmo gente, enfim, nem comento. Mas o mais grave é que essa recomendação europeia encaixa que nem uma luva numa das alíneas do nosso estado de exceção, que definia aquilo a que chamava, o termo é, dever especial de proteção para as pessoas com mais de 70 anos e depois outros grupos de risco. Ora, esse dever especial de proteção implica, ainda hoje, portanto, nós não saímos ainda do estado de emergência, mais restrições à liberdade de circulação, que é um direito constitucional, do que aquilo que todos nós estamos submetidos, que é o dever especial de recolhimento.
Certo, mas isso agora deve mudar com o fim do estado de emergência, não achas?
Em princípio, sim, mas não tenho a certeza, não é? Não sei o que o governo vai decidir. E já percebi que cá pela terra não há muita preocupação com a liberdade, como aliás eu ontem já disse, não é? E é outra coisa, é que o nosso primeiro-ministro também, agora que não temos Troika, e que ele, enfim, também acha que também não tem muito que se preocupar com a Constituição, não é? Portanto, ele já disse isso. Portanto, agora o que sei é que os portugueses com mais de 70 anos não são poucos, são para aí 1 milhão e 600 mil, 1 milhão e 700 mil. Não são crianças, são pessoas que têm o direito a fazer escolhas livres e esclarecidas. E por muito que desgoste a certas pessoas, o Estado ainda não tomou totalmente conta das nossas vidas. Eu acho é que nós, por enquanto podemos, devemos fazer tudo para que não tome realmente conta das nossas vidas.
José Manuel Fernandes no Contracorrente da Rádio Observador. Se não ouviu tudo, já sabe que pode sempre fazê-lo dentro de instantes em podcast.
Olá.
Eu sou José Manuel Fernandes. Obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.